Boa noite, Joaquim.
Boa noite,
tudo bem?
Boa noite, Caleb.
Tudo tranquilo?
Boa
tudo
noite,
bem, Caleb?
Tudo bem, tudo tranquilo.
Comigo tudo certo.
Porém, estou meio cansado, porque tenho gatos, e gatos cansam.
Gatos dão uma canseira às vezes.
Me mudei, você sabe que me mudei, né? Quem assiste o programa desde o início lá sabe que eu contei toda a minha trajetória de mudança de casa no programa.
Sim.
E agora, hoje... eu coloquei aquela cerca, sabe a cerca?
Sabemos.
Toda muro. Na área lá no muro. Que coisa que cansa, cara.
Ah, sim. Deve
cara,
ser.
Como é que tem gente que trabalha com moirão e cerca, que é coisa mais difícil, cara, que aquilo lá. É
profissão, né?
É. O cara deve gostar.
Cara. Não,
vai gostar,
ou
né?
precisa. É. Né? Das duas, uma.
Falando em profissões difíceis, vocês gostam mais do braçal ou mais de pensar?
Depende do braçal que tu fala.
É.
Se for, tipo, cozinhar, sou apaixonado por cozinhar. Mas, tipo, se for cavocar um buraco e pegar numa para uma enxada, eu prefiro, né, ficar na parte burocrática, né, digamos assim.
Cara, conheci...
Eu prefiro mais trabalho que eu penso, porque eu tenho um pouco de dificuldade com trabalho braçal. Né, minha condição física não permite muita coisa.
Sim. E se for, então, assim, tipo, o trabalho braçal que tu fala for... fazer a parte, vamos dizer assim, cara a cara com pessoas ou tipo, organizar. Eu, em mercado, eu prefiro trabalhar na reposição. Eu já trabalhei, fui jovem aprendiz em mercado. Eu gostava de organizar as prateleiras.
Ah, eu gosto de público.
E gostava de atender
não,
as pessoas.
Não, para.
Assim, sim.
Eu gosto de público. Ah,
cara,
eu gosto
eu
de.
Tenho pavor, cara. Assim, ó, Jesus mandou amar todo mundo, né? Eu amo, mas suportar é difícil, cara.
Tu ama se tu não tiver que falar com a pessoa.
É, exatamente.
Cara, sabe que tu falou suportar esses dias? Eu pesquisei, não. Eu tava afim e eu conversei com um amigo meu. E ele procurou o significado de suportar, né? O que a Bíblia quer dizer. Porque fica meio contraditório, né? Deus manda ame todo mundo e, tipo, mas suporta. Ele diz que suportar, ele fez um estudo e coisa e tal. E suportar significa, tipo, ajudar.
Ajudado.
Suportar, tipo assim, bah, o Caleb precisa de uma carona, eu suporto ele na carona.
É dar
o suporte.
Dar o suporte.
Exatamente. Isso. E aí fica assim, tipo, às vezes tu vê, caraca, suportar. Então
é
eu tô todo
é
errado.
Na verdade, o suporte como, tipo, tô te aguentando,
sim.
É novo, entendeu?
Sim.
É quase que uma gíria tu usar suporte pra isso. A origem da palavra suporte, o significado original da palavra suporte é esse, ajudar.
É ajudar. É o,
isso,
cara,
então.
o cara é um estudante da Bíblia, assim. E ele me falou, eu falei, caraca, eu tô muito errado.
Porque a gente imagina uma coisa diferente, né?
Mas, cara, é complicado porque a gente cansa muito. E eu não me daria bem trabalho braçal, assim, cara. Eu já trabalhei, assim, gosto. Mas entre braçal e entre sentar numa cadeira e produzir algum documento, produzir alguma coisa do tipo, assim, sabe? Escrever alguma coisa... contar, pensar, raciocinar, calcular, eu prefiro muito mais isso do que...
É, a minha mãe sempre diz, né, que a pá é mais pesada que a caneta, né?
Ah, sim. Cara, mas, tudo bem, eu conheci... Daí o público em geral vai falar, ah, mas muito mais fácil sentar numa cadeira da frente do computador, né? Só que eu conheci gente que, cara, tinha cursos em áreas de informática, tudo pronto pro cara trabalhar num escritório. E ele não gostava, cara. Ele gostava de trabalhar.
Eu não
pesado.
Tem gente
mesmo,
que prefere.
Né? Eu, tipo, tava falando, o computador, ou tu vai fazer uma faxina, eu faço um limpo. Eu fio o computador pra ti, deixa que eu vou limpar ali. Eu não gosto de computador, eu não gosto muito dessa parte. Eu acho que eu gosto da parte de lidar com o pessoal, assim, né? Gosto de falar com pessoas, eu acho uma parte muito fria, né? Eu considero, tipo, meu pensamento é, tipo, o computador, tu não tem contato com outra pessoa.
Sim.
Eu tenho contato, tipo, ah, eu arrumei teu computador, tu me dá o teu dinheiro, vai embora. Entendeu? Eu penso assim, não que todas as áreas sejam só arrumar computador, mas toda a função de informática.
Mas, tipo, no escritório tu só tem contato com os teus colegas,
com clientes,
máximo,
entendeu?
É.
E eu prefiro, ah, então me bota ali embaixo ali que eu vou atender o povo, sabe? Tipo,
eu gosto do público, eu gosto da parte administrativa, do braçal, se eu tiver que fazer, faço. Com o maior prazer do mundo. Claro. Não tenho problema nenhum com isso. Mas... tento evitar.
É verdade.
Tento
mas
evitar.
Não é, tipo, o que deve ser mais estressante?
Ah, o trabalho com a cabeça.
Eu acho que é burocrático. burocrático.
O administrativo, com toda certeza. Com toda certeza.
É, se tu, por exemplo, se tu for um atendente de uma loja e, tipo, de 10 clientes que tu atende, 8 pode ser gente boa, mas se for 2 clientes chatos, clientes pesados, que na verdade não existe isso, porque o cliente tá sempre certo.
Sim.
Mas, tipo,
se tiver
um cliente chato, assim, tipo, sabichão, eu sei de tudo.
Ele testa, cara, certeza.
Ele tem que saber mais que o cara que tá vendendo o produto. Esse cara te estressa. Mas um negócio que é trabalhar com o público também e tu ser da administração, tipo RH.
É, por exemplo,
é bem estressante,
quando,
cara,
tu tem um cliente, vamos colocar assim, mal educado, né? Ou alguém que te estressa, tu chega em casa e esquece daquele problema, na maioria das vezes.
Exato.
Mas se tu tem um problema burocrático pra resolver da empresa, tu quase não vai dormir pensando nisso. Porque, nossa, como é que eu resolvo?
É, já aconteceu de ficar tipo assim, ah, tem que resolver tal coisa. Uhum. Ah, tem que resolver tal coisa.
Eu acho que
em casa, assim, ó, jantar com a família.
É verdade. É.
É
que como tu trabalha com a cabeça, né?
É.
Tá sempre aqui, ó.
Sim.
Por exemplo, ah, eu vou lá fazer um bolo. Tio, eu faço o bolo, vou embora e deu. Mas agora, tipo, eu tenho que fazer uma linha de crédito ou tenho que pesquisar preço pra comprar o ingrediente do bolo. Eu vou perguntar, vou ficar pensando, onde é que é o lugar mais barato? Onde é que aceita por empenho? Onde é que aceita por licitação, se for
Sim.
no meio
ou,
público?
Ou, por exemplo,
entendeu?
Deu errado alguma nota.
É, opa, essa nota aqui não, é descontar errado. Ou,
ah, não, sim, claro.
Entendeu? Eu acho que é bem mais problemático do que tu ir ali fazer um bolo e ir embora. Claro, tem que ter o dom, tem que ter o talento, tem que ter a passada, vamos dizer assim, né? Mas acho que o burocrático é mais cansativo, porque tu cansa a cabeça. E a cabeça manda no corpo.
Eu também acho.
Então, como diz a nossa Andréia Gonçalves, vamos estudar gurizada, a pai é pesada, viu? Tá bom.
É verdade.
Boa dica.
É verdade, boa dica. Eu sou Júlia Borges.
Eu sou o Caleb Ruivo.
Eu sou Joaquim de Arruda.
E esse é o Papo Jovem.
Papo Jovem.
Vocês estão já percebendo, quem está na live, que nós temos uma timeline aqui no rodapé da live. Nós hoje contaremos a história do mundo, a história da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Isso inclui mundo. Por quê? Temos fatos históricos, geográficos, comprovados pela arqueologia, pela história. E também contaremos os tempos atuais até o fim do mundo. Existe fim do mundo? Não sei. Vamos descobrir quando nós falarmos deste assunto.
Do que vivem, como se reproduzem.
Se alimentam.
Exatamente.
Crentes, onde vivem.
Então, além disso, né, nós temos, nós estamos no mês de setembro. Se você está escutando este podcast em outro mês, saiba que durante os programas deste mês, nós faremos uma alusão, uma espécie de homenagem, né, a este mês, relembrando o que o mês representa, né, a uma
Sim.
doença terrível que aflige milhões de pessoas, ou bilhões, a doença do século, a chamada doença do século, a depressão. Então, continue até o final deste episódio para você ver esta homenagem, vamos dizer assim, uma música, uma palavra específica deste assunto. Nossos apoiadores deste programa são Rebeca Plus Size, uma loja lindíssima de moda feminina, que situa-se na Avenida 7 de Setembro, número 640, passando ali a Cacau Show. Você que mora em Bagé, certamente conhece essa localização. E a loja da Rebeca, ela está com uma promoção maravilhosa, uma liquidação de inverno com preços fantásticos. Um desconto de mais de R$100 em todas as peças. É uma loja completa, tem um vestuário completo feminino, do tamanho 42 em diante. São roupas exclusivas também, né? E não é caro, gente. E ela ainda parcela em todos os cartões. Temos também a Multifarma. Multifarma é uma farmácia 24 horas que se localiza na General Osório, 890, esquina Praça do Coreto. Então, na nossa cidade, aqui em Bagé, ela é super central. Ela tem um atendimento 24 horas, não fecha nem em feriado, nem no domingo. Está sempre à disposição. Ótimos atendentes, ótimos farmacêuticos para poder, assim, atender o que você precisa. E é uma loja completa. Tem desde perfumaria a toda a parte de medicação. Tem também chinelo, tem bebida.
Tem de tudo.
O dia que não tá aberto...
Não alcoólicas, é claro, né?
Não alcoólicas.
Sabe como é que tu sabe que uma pessoa é muito velha?
Quando?
Se tu perguntar pra ela assim, ó, você foi na abertura da farmácia
Multifarma?
E aí a pessoa vai perguntar, claro, fui lá, estava lá. Cara, então...
Dizem que com o dilúvio quase chegou água na Multifarma.
Mas não chegou.
Não
deu uma embarrada, né?
Mas não chegou. As gurias com o rodinho ali, ó. Rodinho e rodinho.
E desde então nunca mais fechou.
Nunca mais fechou. Se você deseja ser anunciado no nosso podcast, na nossa live, pelo Papo Jovem, então, através das suas redes sociais também, entre em contato conosco. Você vai ver que aqui à esquerda tem um card. Posso chamar de card, pessoal?
Pode.
Onde se encontra os nossos apoiadores. Você da live fica conhecendo o nosso podcast. Ele é sempre postado a partir da segunda-feira em todas as plataformas. Você do podcast saiba que nós temos a live, ou seja, nosso programa sai ao vivo toda sexta-feira, às 20 horas. Pelo Facebook, o link já está na descrição. Nosso Facebook é o MadCBAD Bagé. E você da live, o link para você ouvir todos os episódios do podcast também já estão na descrição. História e geografia bíblica será o tema deste episódio número 11 do Papo Jovem. Então nós vamos trazer relatos históricos, comprovados arqueologicamente, mais a parte geográfica da Bíblia, né, os mapas.
E quase todas as informações são comprovadas cientificamente.
Cientificamente, né? Algumas ainda estão em análise, são teorias, e teoria não quer dizer que seja mentira.
Sim.
Afinal, teoria do Big Bang, teoria de evolucionismo e inúmeras outras teorias também são cientificamente comentadas e não quer dizer que seja mentira.
Seja mentira.
Tá?
Ou que seja verdade.
Vou pedir para você ir já fazendo alguma pergunta, algum questionamento nos comentários, se você tiver. Pode comentar emotions, figurinhas, que nós temos um descritor de emoticons profissional.
O homem é brabo.
Ele é formado na área, né?
Formado.
Ele fez doutor. Ele fez pós-doutorado
e mestrado.
Tudo que vocês imaginam de bom ele fez na faculdade de desvendadores de enigmas passados através de emoticons.
Isso mesmo, positivo. Tá?
Esse é o nome do curso, tá, pessoal? Você vê a dificuldade que tem. Eu tenho dificuldade em falar isso.
Falar só o nome, quanto mais todas as matérias. Várias décadas na área.
E lá, eles não conversam como a gente tá conversando aqui agora. Não. Eles descrevem emoticons, né? Tipo,
um pros outros.
Ah, estou com a cara brava e eu sou uma cara sem peito nem barriga. E é assim que eles conversam,
exato,
e eles vão se entendendo.
Exato.
Né? Eles fazem uma imersão nesse mistério,
no assunto.
Que é os emoticons.
Sim. E também questão ali de... É um linguajar próprio, né? Uma linguagem própria. Não é português, inglês, não.
Só quem nasceu com dom.
Não é pra todos, tá?
Infelizmente, essa área...
A gente não vai poder descrever, fazer um programa sobre essa carreira, por quê? Porque não tem como todos...
Ah, eu falo mandarim, hebraico, aramaico. Eu falo a língua dos emoticons. Obrigado.
Obrigado, boa noite.
É isso aí.
Você vai perceber na live que nós vamos estar mostrando algumas imagens. Então, você que tá escutando o podcast, procure assistir essa live para que você possa entender, compreender melhor o que nós estamos falando. Nós mostraremos mapas e imagens que comprovam toda essa história que nós contaremos.
Mas os links de todas as imagens vão estar no, na descrição também do...
Então, ótimo, né? Se você quiser ouvir e depois verificar as imagens também.
Quer dizer o gaúcho, né?
Poderá.
Mas bate!
Que loucura! Nós começaremos, então, pelo dispensacionalismo. Eu falei a vida toda essa palavra, nunca errei, foi hoje. A palavra dispensacionalismo não se encontra na Bíblia Sagrada. Todavia, é um termo utilizado pela teologia que se refere à administração de tarefas durante um determinado período. Portanto, dividiremos essa história em dispensações para melhor compreensão.
E para que possamos entender como os fatos aconteceram, por que e onde, contaremos também com os conhecimentos em geografia bíblica, que estuda o cenário da, revelação divina e da influência que teve o meio, que teve o meio ambiente na vida de seus habitantes. Por isso, fique ligado que mostraremos vários mapas durante esse episódio. E quando a gente fala vários mapas, é vários mapas. Né?
Milhões.
Muitos mapas. Então,
vai aparecer mais os mapas ali do que a gente, né?
Milhares. Uhum. Milhares. Milhares. Sabendo isso, ouviremos muita palavra crescente e fértil.
E que bicho é esse?
Que é isso, Caleb?
É um crescente que é fértil.
Oh.
Que nada mais é que o quê? Uma região na Ásia Ocidental, onde, entre aspas, o mundo bíblico situa-se, medindo 2.184.000 quilômetros.
Transfere para metros.
2 bilhões 184 milhões de metros, que vai do Golfo Pérsico ao Egito, como o mapa mostrado na tela nesse momento aí. A primeira dispensação é a da inocência ou edênica, com duração da criação do homem até a sua queda. Essa imagem demonstra o lugar onde supostamente o mundo começou, que seria na Mesopotâmia, início do crescente fértil. Mas antes, precisamos dizer como o mundo realmente começou.
Aí parece aqueles negocinhos de filme voltando a
fita. Deus olhou para a terra e ela era vazia e sem forma.
Então, a Bíblia começa com a seguinte frase que o Joaquim já disse. E a terra era sem forma e vazia. Cientificamente falando, a terra era um conglomerado de gases tóxicos unidos por um centro de gravidade baseado em vida sem forma. Ou seja, a Bíblia estava certa, né? Se você quiser conferir o que eu estou falando, você pode dar um Google aí, tá? Mas, sim, a vida ou a terra era dessa maneira. E na sequência, a Bíblia vai explicando o que foi acontecendo. E ela diz que a água saiu do solo em forma de vapor. Estou explicando para vocês com uma linguagem mais fácil para que todos entendam. E até hoje é assim. Por exemplo, tudo que sai de um vulcão cospe 10%. Tudo que o vulcão cospe, 10% é vapor d'água. Ou seja, nada mudou. Por enquanto, a Bíblia está dizendo...
Está dizendo a verdade.
A verdade. E aí, a Bíblia continua. Que Deus criou as ervas do campo e depois os seres vivos. Na biologia, aprendemos que as ervas do campo fazem fotossíntese e sustentam todos que respiram e fermentam. Então, a Bíblia continua certa. Aí, Deus criou o homem do barro. E a teoria do Big Bang diz que o carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio formaram a primeira molécula orgânica, um ácido nucleico, em meio aquoso no barro. Logo, podemos ver que o criacionismo não é somente fé, mas ciência. Logo, realidade.
Obrigado, Bonas.
Não tem como negar fatos, né? Biologicamente,
contra fatos,
não argumento.
Não argumentos.
Estou procurando essa frase. Obrigado, Caleb. Voltando para o Éden, o homem foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Foi colocado na posição de regente e de cabeça da criação perfeita no mundo edênico. isso está escrito, né, em Gênesis, primeiro capítulo, 26 e 28. Então Deus moldou com suas próprias mãos Adão e soprou em suas narinas o Espírito. E assim fez sua esposa Eva. Este casal, eles não tiveram muitos filhos, né? Eles só tiveram 36 filhos homens, né? 33 isso, e 23 filhas mulheres. Eu tô falando filhos homens e filhas mulheres pra vocês entenderem.
Que é 33 filhos homens.
Homens. 33 homens, não é 33 filhos que tu engloba, né? É, então o total aqui de 56 filhos.
Nos primeiros ele teve paciência pra botar o nome.
Teve.
O Caim, Abel, não sei o que.
Dois. Cara, daqui a pouco, depois, lá no 35 ele tava...
37.
36, número 37, porque não dá mais, cara.
Mas... Ei, chama aquele ali mais baixinho.
O teu irmão, rapaz. O teu irmão.
Sabe
o teu irmão?
Ei, olha só. Sabe as mães que quando que vai chamar o filho mais
e troca
novo,
os nomes.
E troca e chama todos os filhos pra depois chamar o último. Cara, imagina a Eva. Cara.
Eu acho que ela nem tentava. Ela só dizia,
tu.
Tu. É aqui, ó. Ei. Aquele ali. Não, não. Aquele
quem?
Outro.
Quem é primeiro? Para, né? Tanta gente.
Ela só dizia, filho.
Cara, mas tem tantos filhos e apenas três são citados, né? Tipo, nomenclaturados, vamos dizer assim. Tem Caim, Abel e Sete. Foram citados, foram citados nominalmente, né? Os filhos deles nominalmente citados foram só esses três. Passando,
que a gente
vê na Bíblia, né? Na Bíblia tá só esses três. Foram só esses três. Passando algum tempo, o ingresso no paraíso, um elemento estranho que está harmonia... Opa. Esta harmonia, chamado de Satanás. Esse elemento utilizado... Utiliza-se de um animal mais sagaz e astuto. Alguém sabe quem é esse animal?
Quem será?
Serpente. Consegue seu intento e Adão e Eva passam a conhecer o mal. E isso acarreta em muitas consequências posteriormente. Caim mata o seu irmão, né? Seir mata o irmão dele. Então, o que seria... Como Adão e Eva conheceu o mal e o bem, né? Tinha um fruto que... É o fruto, né? Do bem e do mal. É o fruto... É um fruto, né?
Um fruto
chamado
bem do mal.
Só que mundialmente conhecido como uma maçã, né?
Mas sabe que na Bíblia, curiosidade rapidamente aqui, a Bíblia não diz qual fruto era, né?
Se não, mas é tipo, tu fala assim, ó, que nem assim, ó.
Mas esse fruto não existe mais.
Não existe mais.
Não é um que
assim,
a gente come.
É uma árvore, assim, tipo... Só que o que a pessoa fala assim? Tipo, eu, quando o nome converti, o fruto... A maçã, né?
É porque nos desenhos animados,
porque a maçã,
nos livros de criança...
Diz que era um fruto formoso, bonito, né? Que
é,
era,
a maçã é bonita,
que
é
era,
vistosa.
É vistosa, é um negócio que tu olha pra uma maçã, dá vontade pra poder comer, mas daí tu morre e te arrepende. Foi o que eles fizeram, né? Eles se arrependeram.
Então, agora já podemos perceber o início de outra dispensação, a da consciência. Estima-se que esta durou cerca de 1656 anos, abrangendo o período desde a queda do homem até o dilúvio, primeira vez que o homem tomou banho.
Não porque quis, né? Não foi tipo, tomar banho.
Primeira vez que o homem tomou banho sem querer. Essa dispensação inicia após a catástrofe do Éden, onde os homens, conhecedores do bem e do mal, podiam seguir a direção do seu próprio coração. Estavam vivendo uma vida diferente dos princípios, pois agora estavam sob o jugo do pecado. Porém, Deus levantou um justo chamado Noé, e aqui justo leia-se como aquele que é segundo as orientações de Deus, né?
É uma observação isso. Aqui, é justo significava anda com Deus,
sim,
na Bíblia. Mas só uma observação, Noé foi o cara que mais pregou.
Tio, o cara... E assim, ó, inclusive quando a gente tava fazendo a revisão desse roteiro,
esse
pessoal,
pregar, né?
Aí eu comentei com o Joaquim, né, pai, eu não sabia que Noé pregou durante 120 anos, ele pensou, nossa, durou tanto tempo assim,
caraca,
a...
como é que a madeira não apodreceu, cara?
Não apodreceu.
Mas não é isso, esse pregou, falou para as pessoas se converterem, se arrependerem.
Tipo, João, arrependei-vos, ó, raça de víboras.
João foi mais durão, né?
É, tipo, mais ou menos, mas talvez não tão duro.
É, e João pegou 120 anos e botou numa frase, né?
Mas, pessoal, 120 anos.
É tempo,
falando,
né,
a mesma coisa.
Aí faz tanto tempo que agosto não acaba,
Cara, 120 anos fazendo a mesma coisa.
Que eu tô na igreja, né? Uhum. Tipo, ai, não me surpreende mais. O cara pegou 120
anos. 120 anos, cara.
E, tipo assim, ó, na nossa cabeça, que a gente ainda não conhece a história direito, a gente acha que, tipo assim, ó, Deus mandou Noé construir a arca e disse assim, ó, fala pro povo se arrepender. Aí ele foi lá no monte e falou assim, se arrepende. Ah, não vão se arrepender? Amanhã é o dilúvio. Beijos e abraços.
Deixa eu terminar a arca, então, vocês vão ver o que vai acontecer. Né?
Deus... Mas não foi isso. Ele demorou 120 anos pra depois ele começar a fazer a arca.
É porque nesse tempo tava crescendo as árvores, coisa, entendeu?
Considerando Noé e sua família como dignos de permanecer na terra, o Senhor destruiu toda a terra através das águas do dilúvio que perduraram sobre a terra 1 ano e 10 dias.
É isso aí.
Como a gente pode ver na imagem que está agora. Após esse período, a arca teria encalhado em um monte na cordilheira Ararat, que mede cerca de 5.000 a 5.180 metros de altura, onde atualmente localiza-se a Turquia.
É nesse monte que aparece. E eu...
É semelhante a uma arca, sabe?
É, parece que sim. Em algumas imagens dá pra ver.
Parece que é madeira. Que
é
tá
uma
aqui,
madeira,
né?
Longa, assim, longa, muito longa. Não é uma, né? São várias.
Sim.
Conectadas.
E a gente tava, quando a gente estudou isso aqui, a gente viu que depois que descobriram que supostamente a arca estava ali, né?
É, na verdade ela já foi comprovada arqueologicamente.
Desculpa o meu equívoco. Quando comprovaram que ela estava ali, ela...
A Turquia proibiu
visitas.
Antes era permitido, né? O monte era visitado por causa das especulações, só que daí eles coletaram pedaços de madeira daquele lugar e foi comprovado que ele é do mesmo ano, da mesma época da arca, e inclusive no mesmo lugar que a Bíblia fala onde a arca parou, né?
Sim.
Aí depois disso, eu não sei o motivo, mas a Turquia proibiu as visitações.
E vocês sabem como que os cientistas fazem pra datar alguma coisa, né?
Não.
Existe moléculas de carbono.
Sim.
em todo o ser vivo, inclusive árvores, objetos, tudo que a gente pode tocar existe carbono.
Tá.
Em pouco ou muita quantidade. Então eles fazem o quê? O carbono, ele carrega, ele é o relógio daquele objeto.
Nossa.
Eles fazem um teste com um carbono, chamado carbono 14, e ali eles comprovam quão longo, quão antigo aquela construção de moléculas, aquele arranjamento de moléculas de carbono está daquele jeito.
Uhum.
É assim que eles datam um documento, uma pessoa, um esqueleto,
sim,
ou
um
até
fóssil.
Ou até um objeto qualquer, como é o caso das madeiras que estavam lá no Monte Ararat.
Ah, entendi. Eu não sabia que era assim. Realmente não tinha a mínima ideia de que era desse jeito.
Que
mas,
legal, né?
Grande conhecimento. Então, seguindo, né? Na sequência, a gente pode conhecer a dispensação do governo humano, tá? Esses nomes que nós estamos dando para dispensação, eles são catalogados pela teologia, tá? É um estudo baseado nos fatos que aconteceram no tempo. Assim eles dão o nome à dispensação. Então não é da nossa cabeça que a gente tira esses títulos.
Vamos botar um nome nessa dispensação.
Governo humano parece, não.
Ficou semelhante.
Então essa dispensação que eu comentei, ela durou cerca de 427 anos. Ela vai desde o dilúvio até a dispersão dos homens sobre a superfície da terra, no dia que Deus confundiu as línguas dos homens, no episódio da Torre de Babel. Muitas pessoas já conheceram esse episódio através de muitas histórias, tá? Vai aparecer aí para vocês a imagem que mostra a região da Torre de Babel, tá? A região habitada, na verdade, por muitos povos, como amorreus, sumérios, acádios, enfim, muitos povos habitaram esta região. E neste episódio da Torre de Babel, Deus dispersou os homens pela terra, porque Deus confundiu a língua dos homens. Deus deu para cada povo uma língua diferente, eles começaram a não se entender, e aí se juntou.
Vamos simplificar isso aí, cara. Vou falar numa língua e tu fala na outra. Né?
Não, então a gente vai começar. Ei, me alcança um tijolo e...
A frase
aí
é essa?
Aí tu fala, é. Daí, não, daí tu vai falar, tá. Não, tudo bem. Aí em certo momento, eu vou falar assim, não, então... Halas, que mana, halas...
Halas, halas,
halas.
Não,
foi mais ou menos assim. Obrigado, pessoal.
Menos noite. Vergonhoso.
Sim.
Tá, pessoal. Não, olha isso
aí. E aí eu começo assim...
Ok, let's go, come on.
Arriba.
Não abro sua língua.
Mano, eu tava esperando esse momento. Nesta parte eu vou falar. Vocês têm uma imagem pra ver, mas não agora, daqui a pouco. 1963 anos antes de Cristo, iniciou o período com a aliança entre Deus e Abraão, a dispensação patriarcal.
Abraão,
né? Quem sabe aí, o povo judeu, descendente de Abraão, nós hoje, por fé, somos descendentes também de Abraão.
Isso.
Então, só pra deixar mais claro aí, que durou até a saída de Israel do Egito, né? Moisés, né? A saída do Egito foi antes disso. Né?
Não tá confundido. Certo?
É, ele saiu do Egito ali, abriu o Mar Vermelho, o pessoal cruzou, né? Os peixes pararam pra
inclusive,
olhar os
todo
passar.
Mundo já viu a animação da DreamWorks,
é.
Né?
É.
E tem uma música que os peixes pararam pra ver os crentes passar.
Ai,
perceba.
Ah, já sinto alguma coisa diferenciada.
Nesse momento, Deus chama Abraão, eu convido a sair de um ambiente idólatra para uma terra que posteriormente ele demonstraria. Agora vocês olhem a imagem.
É onde saiu. É da onde saiu Abraão.
Saiu de Ur, né?
Isso.
Ur dos Caldeus.
Ur, perto de And, em Uruk, ali próximo de Lagash, Nippur, e aí mais pra cima tem Kesh.
Cara, e é muito... eu achei muito... Eu gosto muito de história e geografia, então esse tema pra mim foi muito massa. Porque a gente conseguiu ver a profundidade do propósito de Deus e a dificuldade que os caras passavam, né?
Bah.
Ele foi pro Egito e a Terra Prometida era antes, né? Se for botar mais pra frente,
sim.
Né? Ele foi no Egito e a Terra Prometida era um pouco antes ali, se vocês vão ver, não sei se tá nesse mapa aí, mas no mapa mais pra frente vocês vão ver.
Uhum.
Que a Terra Prometida é um pouco antes do Egito, então o propósito de Deus é muito mais profundo do que a gente pode...
Imaginar,
né? E aí, uhum. Fazendo esse estudo aqui, a gente conseguiu ver isso.
Eu vou explicar pro pessoal que não entendeu por que o Caleb tava falando... Kish, Nippur,
ele não tava
é porque
Babel,
alguns
né?
Mapas, eles não têm em português, tá? Eles só têm... às vezes, eles vêm em árabe, né? Que...
Foi que o Caleb leu,
a língua.
Caleb
foi o Caleb leu.
Eu imagino que seja mais...
E às vezes
próximo,
em inglês.
Mais próximo, mais fiel, né?
Isso. E às vezes ele vem em inglês, que é, enfim, a língua mundial, né?
É, na verdade, a segunda língua mais falada.
Isso.
Mas é, porque a China é grande, daí todo mundo fala chinês lá. Então ele faz um...
Obrigado, boa noite.
A China é grande, todo mundo fala chinês lá, que droga.
É, senão o inglês estava na frente aí, cara. Isso aí não vale. Então ele faz um trajeto pelo crescente fértil que o nosso amigo Caleb explicou momentos atrás. Ló, né? Junto com seu sobrinho Ló, né? Ló era o capital dele ali até um certo momento. Onde encontra sua esposa Sarai em Arã. Arã ou Ará? Será?
Arã.
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 Arã. Ah, essa.
Arã. Como diz o Mano Lima, né? Tem um domando, tem um aprendendo. Agora Deus muda seus nomes, histórias e vidas, né? Para Abraão. De Sarai para Sara. Eles continuam peregrinando até a região banhada pelo Rio Jordão. Outra imagem, pessoal.
Tá aí todo o caminho de Ur, todo o caminho que ele fez.
E agora
gente,
eu vou falar pra vocês,
é longe. E eles iam caminhando e ou num jumentinho.
É, mas na real era mais caminhando, né? Porque na verdade o jumento era de carga.
Exato, eu ia comentar isso. Quando o Abraão ele sai da terra dele, ele não sai sozinho, ele sai com algumas ovelhas, sai com cabra, o pai dele era rico,
mas,
entendeu?
É.
Então o jumento lá levava as coisas dele, levava a tenda,
ele
onde
saiu
ele dormia
sozinho,
de noite.
Né? Mas não saiu sem nada.
Não
sozinho,
nada.
Não. Ele
saiu ele e o Ló, mas não saiu sem nada.
É, Deus falou pra ele, né? Abandona a tua parentela, não sei o que lá, não esqueci.
Sai
então
da tua
ele
da
saiu
terra,
de Ur,
foi pra Nippur, Babilônia, Akkad, Mali, Eufrates, Arã, e aí... Ah, Eufrates é o rio, desculpa, pessoal.
Mas ele foi no rio, né? Ele passou.
Mari, e aí em algum momento ele passou o rio Eufrates nadando, e chegou em Arã.
No braço, assim, né? Tô explicando que o pessoal que olhando a live.
Ok.
Nessa dispensação, há muitos acontecimentos importantes. Como? Ao chegarem nessa região, Abraão escolheu a parte montanhosa para morar, e Ló, a planície, nas cidades de Sodoma e Gomorra. Pior decisão da vida de alguém. Que,
nossa, onde é que vai
morar? Certamente.
Morra, cara.
Pô,
tá errado, meu velho.
Vai morar onde? Bagé, cara! Lavras! Que certamente você já ouviu falar. Lugar de tanto pecado e promiscuidade que foi engolida por fogo e enxofre.
Eita.
Houve também o nascimento de Isaac, o filho da promessa.
Isaac casou com Rebeca e gerou Jacó e Esaú. Pera, pera. Não vou dizer toda a genealogia. Se acalme. Só um comentário.
Que gerou.
Gerou.
E tá. Chegou aqui.
O Jacó e Esaú eram gêmeos. Tá? Esaú era o primogênito, ele nasceu antes do Jacó, ou seja, herdeiro. Mas uma certa feita, ele voltou da caçada, muito faminto, e o seu irmão ofereceu um alimento em troca da primogenitura. O cara tava louco de fome, e a recente tinha voltado da caçada, então tipo, ele tava cansado, mas Jacó tinha feito um prato de lentilha, lá uma lentilha, e disse assim, ó, eu te dou esse prato pra tu comer, mas... me dá a tua primogenitura. E ele não pensou, acredito
eu. Aposto que
ele
era gordo.
Tá bom. Eu também acho. E aconteceu que Jacó, que significa enganador, o nome dele significa enganador, roubou a primogenitura do seu irmão. E após, teve que fugir, porque senão seu irmão o mataria. Então a mãe dele disse, foge pro deserto.
Dá no pé.
Nesse momento, isso aí. Ele vai, então, pra casa do tio Labão. E aí conhece a sua esposa, Raquel.
A Rachel.
Então ele trabalha 7 anos mais 7, 14 anos, para poder casar com sua amada.
Na imagem mostrada na tela, podemos ver a árvore genealógica de Jacó. Raquel deu à luz a 2 filhos, José e Benjamim. É aquele José do Egito, que vocês viram lá naquela emissora, né? Que foi governador do Egito e coisa e tal. E Benjamim, né? E Leia deu a sua outra esposa, que também eram irmãs, no caso aqui, né?
Eram irmãs.
E Jacó trabalhou 7 anos, foi enganado, pai, né? Mas essa história não vem ao caso.
Sim.
Casou e teve 7 filhos. Agora Jacó se arrepende de ter enganado seu irmão e Deus troca seu nome para Israel, que significa escolhido ou separado. Os 12 filhos de Jacó, que agora é Israel, são as 12 tribos do Egito, né? E durante muitos anos o povo hebreu viveu em paz no Egito, pois José foi governador e permitiu que eles entrassem na terra de bonança, mas a partir de um momento o faraó começou a escravizar. Se não me falha a memória, historicamente falando aqui, foi no momento que eles começaram a se procriar.
Começaram a ficar muito grande.
Porque no povo judeu, até hoje, né, eles têm uma promessa, que é a promessa de Abraão, que a descendência de Abraão ia ser gigante. Gigante. Tipo, ia ser como os grãos da areia do deserto e como as estrelas do céu.
No céu.
Como a água do mar, vamos dizer, né? Cada gota ali, né?
É.
Estrela do mar.
Então, cara, é muita gente. E tipo, cara, se a gente for ver na Bíblia e estudar um pouquinho, sempre que o povo hebreu tem alguma situação com o povo hebreu, é muita gente. Nunca assim, tipo, um hebreu.
É.
Ah, 10 hebreus foram. Não, era 10 milhões de hebreus. No Egito eles se procriaram, aí foram pro deserto, eles aumentaram, a terra prometida eles aumentaram, até hoje, né, eles têm essa promessa viva, pra, tipo, mais uma coisa que mostra que comprova a existência e o propósito de Deus, né.
Isso.
E até hoje tu vai ver os judeus sofreram o holocausto.
Sim.
E outras coisas, e cara, eles estão aí muito...
Quem
muito
conhece a cultura judaica sabe que é uma mulher que, na verdade, a gente percebe isso na Bíblia. Mas vamos colocar na cultura judaica aqui pra gente conhecer um pouquinho a história fora da Bíblia. Quem conhece sabe que uma mulher que é estéril, ela é tida como amaldiçoada, né? Porque eles têm que gerar filhos. Quem conhece também sabe que o judeu, ele gera no mínimo, bem por baixo, hoje em dia, 5 a 6 filhos durante toda a sua vida. Porque ela, a mulher espera o neném nascer e em seguida ela tende a ficar grávida novamente. Né? Obviamente o corpo feminino, ele não vai permitir tantos filhos como naquela época. Tipo assim, Eva teve 33 filhos.
É que era diferente, né?
Era diferente, era totalmente diferente. Por exemplo, Adão viveu mais de 900 anos. Então a gente tem que comparar com a vida que a pessoa tem hoje.
Perspectiva de vida de hoje, né?
É. Mas a mulher, a judia, ela tem de 5 a 6 filhos.
Que é muito, se tu for colocar no dia atual.
Nossa,
tem gente... A média de filhos é, no máximo, 3.
É.
Entendeu? Então é bem assim. Depois disso, né? Deus chama um hebreu criado no palácio como irmão de Ramsés, Moisés, né? Que eu falei antes, que abriu o Mar Vermelho, e falou lá das pragas, né? Eu não gosto muito de falar números, porque eu sou meio ruim com números, meio confuso, mas são 11. São 11, né? Então, ele, 40 anos depois, ele lidera o povo do êxodo do Egito à Terra Prometida. Então, pra vocês verem que nada acontece em uma história, né?
Vocês certamente já ouviram falar da história de Moisés, né? Moisés é porque o rei lá...
Decretou,
o rei,
né?
Desculpa, pessoal. O faraó decretou.
Rei,
né? É!
O rei do Egito? É.
Isso. Ele decretou que todos os meninos, né, que nascessem seriam mortos. Então as parteiras ficaram já com aquela missão de matar todos os meninos que nascessem.
Iam, né? Os soldados ali iam até as tendas dos hebreus e matavam.
É.
Porque havia uma... Não sei se é uma profecia que o menino daquela geração, né, seria o libertador do povo hebreu da escravidão.
Então, a mãe de
Joquebete.
De Moisés, Joquebete, ela deu à luz de Moisés antes que as parteiras chegassem. Depois, quando ele tinha 3 meses, largou ele num cesto de vime untado. Para que ele não... Betume. Para que ele não enchesse d'água. Colocou lá no rio. E chegou lá na filha do faraó. E foi adotado. E foi criado junto com o Ramsés. Para que a pessoa entenda.
É isso aí. Se você quer ver em vídeo, veja o filme da DreamWorks, que é muito bom. Obrigado. Esse novo tempo se chama Dispensação da Lei. Período esse que tem a duração de 1430 anos, desde o êxodo do Egito até a crucificação de Cristo. Nesse tempo, Moisés lidera o povo hebreu pelo deserto durante 40 anos. Vale ressaltar que a distância do Egito a Canaã é de 847 quilômetros, ou seja, de carro não dá um dia de viagem.
Exatamente.
Caramba. Porém, Deus queria que o povo mudasse suas atitudes. E não era o que estava acontecendo. O pessoal lá estava testando muito o sistema, como o militar diz, né? A Bíblia relata que o maná, pão, alimento, caía do céu e a água saía das rochas. Uma nuvem os guiava de dia para que o sol não os queimasse. E uma coluna de fogo à noite, para que eles não morressem de frio. Contudo, o povo continuava maldizendo, idolatrando e desobedecendo. Ou seja, fazendo tudo o que Deus disse que não era fazer.
E tipo, cara, não sei se a cabeça de vocês explode escutando essa parte final aqui. Chove pão, água da pedra, né? Teve uma situação, não sei se situação, mas... Eu vi ele que tinha água que era, não era potável, e Moisés tocou o cajado e a água virou potável.
Sim. E quando nunca eles saíram dali, o maná já estava chovendo do céu. Chovendo, quando eu digo chovendo, é caindo, tá?
É,
caindo. Simplesmente o maná caía do céu. O maná
carne,
é o pão.
Lembra? Não sei se você lembra.
Eles pediram carne. Aí Deus falou assim, tá, então eu vou mandar, um corvo vai levar. Beleza, o corvo levou. Aí eles disseram assim, quero água, mas eu tô com sede.
Deu certo, irmão.
O que o Moisés fez? Tocou na rocha. O que que saiu? Água.
E se você...
Saiu água da rocha.
Se vocês analisarem a história bíblica desde o princípio até hoje, ela tem Deus, tinha Deus, né? E tinha um líder. E líder que eu digo, líder, né? Uhum. E hoje tem a Trindade, né? Uhum. E sempre, hoje, um e, seguiu, e um líder, entendeu? Sempre tem um líder, independente da denominação. É, uma coisa que eu vi esses dias é que como é que tu vai fazer parte de um corpo sem cabeça? Exato. Que às vezes as pessoas falam, ah, eu não preciso do líder, não preciso da igreja, não preciso de nada. E, biblicamente, isso vai por terra. Porque sempre que o Deus age, ele coloca, tipo, não digo que o líder faça o milagre, que o líder, né? Mas através dele, as bênçãos chegam ao povo. E a gente vê hoje muitas pessoas, às vezes, esquecendo do líder. Eu não digo o líder, eu digo o pastor, do obreiro que te ajuda, entendeu? O líder que Deus te coloca na vida.
Sim.
E acaba esquecendo disso e não vê o propósito que Deus pode usar através de uma pessoa, né?
Exatamente.
Nem Moisés aqui foi um baita líder, né? Josué, que vai vir depois, Noé foi um líder, porque Noé liderou a família dele, porque eu imagino meu pai chegando em casa e não, Deus falou comigo ali agora e nós vamos construir um arco porque vai mudar o mundo. Debochado do jeito que eu sou, né? Eu falo, sai fora, né? Perdeu os cabelos, agora vai perder a cabeça também, tá loucão?
Sim.
Entendeu? E ele não, ele foi líder, ele obedeceu, aí vem o Abraão ia dar o filho dele.
Quem conhece, entendeu? Sabe que Deus um dia, pra testar, Deus não queria aquele sacrifício, mas ele foi testar a obediência. E nós temos que ser obedientes, né? Então, para testar isso, ele disse assim, ó. Fala o seguinte, Abraão. Eu quero teu filho como sacrifício.
O filho da promessa, não foi?
Uhum.
Era o filho da promessa, então eu quero, né, só ter o filho da promessa.
E aí, Abraão foi testado e, obviamente, né?
Deus... Só pra... Eu não sei se eu falei Adão ou Noé, mas é que eu me confundo com os dois personagens. Então. Mas eu falei
fala
da arca,
Noé.
É Noé, tá? Só
pra... Fala Noé.
E também outra coisa interessante, naquele tempo ali que o povo passou no deserto, cara, Deus era tão bom, que tudo que eles pediam, Deus dava. Pão, deu. Água, deu. Cara, se os caras pedissem uma Coca-Cola gelado com num copo com limão e gelo e um pão de coração
Coca-Cola,
e um pão de coração com bacon, cara, Deus daria.
Durante o dia tinha uma nuvem. A nuvem o que que fazia? Ela não só guiava, ela fazia sombra. Quem sabe, na verdade eu nunca fui num deserto, mas eu sei que é muito quente de dia, o sol escaldante. Então pra não queimar,
graus, né?
Tinha uma nuvem que tapava aquela quantidade de povo gigantesca. A roupa crescia, o sapato crescia conforme o pé crescia, né? O povo do Egito também não saiu sem nada, então eles levaram tendas com eles, né? Jumentos dos que eles tinham. Aí de noite eles acampavam, montavam aquelas tendas, tinha uma coluna de fogo. Se eles tinham que caminhar, a coluna de fogo
até não tinha,
guiava.
De noite assim...
Se eles tinham que dormir, aquecia. Então, não tinha erro.
A localização do deserto é muito difícil, né? Nunca fui, né? Mas o que dizem, né? E daí, tipo, pra guiar eles...
A
nuvem, tipo, que não tem um ponto. Por exemplo, tu vai num... Ah, vou andar aqui em Bagé, numa cidade, numa área escampada. Tu vai olhar assim, tchê, vai ter uma árvore aqui, vai ter um morro aqui, entendeu? À esquerda vai ter um morro, à direita vai ter uma árvore, na tua frente vai ter um cabrito. Cabrito você mexe, não pode? Vai ter uma casa, entendeu? Então, cara, vai ter um... Vai ter um ponto pra te localizar, né? O cabrito iria andar e tu ia te perder, né? Só isso que eu ia andar. Aí, só que no deserto não tem, cara. Não tem. É até areia. Aí, tipo, tinha uma coluna de fogo e uma nuvem, né? Então, cara,
E esse foi o Joaquim, né? Com a sua grande sabedoria e conhecimento na área de cabritos.
Ah, não sei muito, né, gurizada? Eu sei que eu sou bom, mas o cabrito anda, né, cara?
Tá muito bom conhecer, né, aprender. Eu, pelo menos, estou achando, acredito que o pessoal de casa está achando, tem muitos comentários. Só que tem muita história pela frente, muita. Então, eu peço que todos que estão assistindo até agora, fiquem pro final, porque nós temos uma homenagem, nós temos
Não é homenagem,
uma alusão.
É um lembrete, né, da sociedade.
Lembrete.
Uma alusão.
Mostrando que esse mês... Ele não nos serve para só no dia, para só no mês de setembro. Ele nos serve pra gente ficar uma aprendizagem pro ano, né?
Isso mesmo. Então você fica até o final e saiba que teremos parte 2,
3, 4, 5, quantas forem
necessárias.
Quando tiver Bíblia pra gente falar dela,
nós vamos
falar. Gente vai falar.
Comentem se vocês estão gostando da dinâmica, se vocês estão gostando de ver os mapas, conhecer a história. Tá? Agora nós vamos para uma parte importante,
crucial, né,
do nosso programa.
Importantíssimo.
E você fique ligado, que é a partir de agora que você vai ser noticiado do atual, que a gente tava lançado no passado.
Eu só quero falar que este quadro e a tua atuação nele é inenarrável e inecalculável.
Melhor parte do programa.
Então tá, chegamos aí à parte das news. Eu tentei trazer algo que seja relevante e algo que seja mais relevante ainda.
Uou!
Caramba, hein?
Então, a primeira notícia é uma que circulou bastante na internet nos últimos dias. Principalmente no Twitter, eu vi bastante isso. Que é a nota de R$200. Vocês viram a nota?
Nossa,
eu
que
vi.
Nota mais feia!
E ela é menor que as outras?
Ela é menor, essa parte eu não sabia.
Ela
cara,
é menor
não faz...
que a nota de 100. Tipo assim, ó, a nota de 2, depois vem a nota de 5, aí vai aumentando, né?
Tá.
A nota de 200 é menor que a nota de 2.
Ela deveria ser...
até papel agora.
Estão economizando
assim,
papel.
É que, na verdade, assim, ó, a nota de 200... Por que que uma é maior que a outra? Primeiro, o tamanho delas é diferente um do outro. Para as pessoas que têm problemas de visão... Né? Ou então nem tenham visão, possam diferenciar uma da outra. Até aí tudo bem. Porém, a nota de R$100 é a maior, deveria não ser mais a nota maior que a gente tem, mas continua sendo, infelizmente. E nem tem como ser maior que ela, porque os caixas eletrônicos, eles não, a boca onde sai a nota, o maior tamanho que comporta é a nota de R$100. Então a nota de R$200 devia ser, no mínimo, do mesmo tamanho que a nota de 100.
Ela é menor que a de 2.
Ou então um pouco mais comprida, sei lá.
Pois
ela
é,
mas
é
se ela fosse maior, ela... Né,
não ou até num outro formato, não precisava nem ser todo retangular, cara. Podia ter uma borda arredondada, podia ter...
Ficaria interessante.
Cara,
e eles vão ter que comprar máquinas novas de corte.
É.
Eu acho que eles reaproveitam, tipo assim, ó.
E a nota de R$200 tá diretamente ligada em economizar o Banco Central.
Eu acho que eles tinham muita nota de 2 e falaram, vamos botar 2 zeros e é de 200.
Botar tudo. Imagina. A notícia é que a nota ela já começou a circular quarta-feira.
Aham, eu vi.
E ela é a sétima nota a começar a circular na família do real, assim, né? Sim. Tem a de 2, tem a de 5, tem a de 10 e agora tem a de R$200. E ela foi... E a última ser lançada antes dessa foi só 18 anos atrás. Ah. Então faz muito tempo que eles não lançam uma
foi
nota.
Foi a D20, pra quem não sabe.
É, a D20. E pra quem não sabe, esse método que o Banco Central usa é pra economizar papel, né? Em vez de gastar dois papéis pra emitir R$200, né? Duas de 100, agora eles gastam um papel só,
sim,
lançando uma de 200. E só uma economia, porque para produzir, óbvio que há um gasto de dinheiro, né?
Claro, claro.
Então, isso é para economizar.
Mas se eu chegar com uma nota de R$200 e, tipo, fazer que nem o cara fala, ah, eu quero, ah, troca para mim, não. Ah, então me dá um Trident, vamos dizer assim.
Trident.
Aí o problema
vai quebrar o cara, mas o cara vai ter que dar um jeito.
Eu não vendia. Eu, sinceramente, quando eu não tinha a troca, eu falava assim, ó, você vai ter que trocar.
Mas acho que não
comprar.
Pode, né, por lei, se tu tem dinheiro e tem o produto.
Se ele tem dinheiro, ele tem produto, se eu não quiser vender?
É?
Sim, eu simplesmente posso dizer pra ele, tá, R$150 o Trident.
Não, né?
Mas posso?
Nossa!
Tá pilha,
a Júlia ia ser processada rapidinho.
E esse foi a nossa economista, Júlia. Você vai garantir você vai visualizar no futuro aí a campanha dela pra ela se tornar a economista
é que assim,
do Brasil.
Ó, o empresário, ele não é obrigado a trocar a nota de 200, assim como... É, assim como ele...
É que tu passou um pouco, né? Podia botar um traje a 10 pila. Era aceitável, entendeu? Daí dava 190 pro cara. Mas tipo, não, 150 reais.
É assim, ó, é que as pessoas, o consumidor entende que ele pode comprar o produto com qualquer nota. Só que ele não entende que o empresário não é obrigado a trocar aquela nota, sim, entendeu? Então, claro. É assim, é até falta de educação. Tu dizer, tu perguntar se o empresário ele tem nota pra trocar, tipo assim, me troca 200 reais. Não, não tem. Ah, então me dá esse house de 50 centavos.
Eu acho que é bem grande, né?
Exato. Não, mas é muita falta de educação.
A nota de 200
reais...
Não é respeitoso. A nota de 200 reais, ela é boa porque antigamente, cara, pra tu comprar um Kinder Ovo, tu precisava de 6 notas de 100 reais, cara. Agora tu só precisa de 3 notas.
Tá, e sobre o Lobo Guará, vocês viram a imagem do lobo?
Não.
Ah,
cara,
é um...
Não.
É um cachorro magricelo. Como é que chama? Galgo?
A primeira vez que eu vi, eu tinha achado legal. Só que aí depois eu fui ver com um zoom. Cara,
horrível.
Parece que o lobo tá com Covid, sei lá.
Que eu era mais botão.
Tá muito feio.
O cachorro caramelo.
O
cachorro caramelo.
Não, eu sou mais botar um...
caramelo.
Sabe quando o cachorro faz um...
Border Collie.
Faz um U? Que o traseiro dele, as partes de trás dele ficam do mesmo lado que a do lado
que a cabeça.
Cara, parece que é essa imagem do lobo-guará ali, cara.
Podia ter botado o cavalo crioulo também, né?
Depois que... Podia. Analisando melhor, que ele tá totalmente de lado, mas...
Podia ter colocado uma vaca, um boi, sei lá.
Não, e outra coisa, as cores...
A foto da abertura do...
As cores, cara.
Programa,
No mundo... No mundo, né? A nota do real, principalmente as novas notas, né? A segunda família do real é uma das... É dita como a... Se não a mais... A mais bonita entre as... As cédulas. E cara, porque sempre o Brasil sempre utiliza cores vivas, claras, que a gente possa lembrar.
Sim.
Por exemplo, eu lembro
como tinha
o
dólar,
a cor
o dólar.
Uma nota de 2 reais, uma nota de 20 reais, eu sei qual é a cor de cabeça, assim, sabe? Cara, e essa nota é
ela veio com a cor do dólar.
Cara.
O dólar varia de cinza a verde, acabou. É só a paleta de cores do dólar é de cinza a um verde escuro. Talvez seja usada só a paleta de cinza. E aí essa nota de 200 veio com a cor do dólar. E o brasileiro não tá acostumado, na verdade, nenhuma parte do mundo tá acostumado a ver uma nota igual do dólar sendo real.
Mas é muito feio, cara.
Eu não vi, né? Sou pobre.
Desculpa, Banco Central. Você que desenhou a nota do... Está nos ouvindo, cara. Outra, você com certeza fez outra coisa boa, cara. Mas essa nota não.
Tipo, uma
não
coisa tá boa, é a nota de 20 cabanê vermelho, de 10 cabanê vermelho.
10 cabanê vermelho, em comemoração.
Parabéns, Guris. Parabéns, tá?
Quem
vocês
fez,
aí,
parabéns.
Pessoal do Banco Central aí, cara.
Sempre achei que tinha uma.
Mas eu acho que vocês usaram toda a criatividade nesta, né? E né, dos 200 reais, faltou. Desculpa, mas não é um produto de qualidade.
Então tá. A segunda notícia que eu trouxe é sobre as linhas de ônibus intermunicipais que vão começar a ser retomadas em Bagé, né? Por causa do Covid, da pandemia, as linhas de ônibus, elas, claro, tiveram que ser diminuídas, né?
Uhum.
Mas como as coisas, elas começam a normalizar a curva, né?
Uhum.
De infectados começa a diminuir, então... como é que eu posso dizer? As linhas de ônibus, elas vão começar a voltar ao que era antes, né?
Aos horários normais.
Isso. A notícia é o seguinte.
Intermunicipal é Bagé, outra cidade.
Bagé, Olha Negra.
Exato. Ó, a notícia é o seguinte, ó. O movimento na estação rodoviária Paiva Neto, quem não sabe é a rodoviária de Bagé, está sendo retomada gradativamente. Algumas linhas já aumentaram os horários de viagens e outras estão estudando mudanças. A venda de passagens intermunicipais já foi retomada. E para atender a população, somente são comercializadas.
Olá!
50% dos bancos, somente da janela, né? Como não pode ter muita gente e o ônibus é um lugar fechado, então eles só estão vendendo os bancos da janela.
Sim, no corredor tu fica muito perto. E eu acho que é assim, um sim ou não, né?
Exato, é assim. De acordo com o emissor de passagens Gian Catarina, as empresas estão experimentando e estudando a retomada de alguns horários. O movimento, segundo o funcionário, ainda é baixo, mas registrou crescimento desde a mais recente flexibilização. Peraí, gente.
Gagueira.
Um retorno aqui, ó. Peraí.
Tá.
Dependendo da procura, as empresas colocam novos horários de saída, disse a linha de Ouro e Prata de Bagé para Porto Alegre, por exemplo, que em épocas normais chega a disponibilizar 5 horários diferentes por dia, chegou a atuar com apenas 2 horários e agora disponibiliza 4. Ou seja, para Porto Alegre que no início da antes da pandemia era 9,
tá.
Durante a pandemia foi só 2 linhas e agora volta a ser 4 linhas.
Ah, tá.
Então tá aumentando devagar.
Tá aumentando.
Já Pelotas, que chegava a ser 12 linhas diárias, caiu pra 3, mas agora já conta com 4.
Tá bom.
Então, devagarzinho tá voltando. Tá. Não é como eles queriam, mas tá aumentando, assim, então tá mais fácil.
Tá certo.
A gente falou dessa notícia, e onde eu trabalho tem bastante pessoal da ULE, né? Aí ficou meio complicado o transporte pra eles, porque eles trabalhavam, eles vêm todos os dias, sabe? E
normal.
Por causa da distância.
A Ceguá também.
Ficou complicado eles virem, então eles começaram a se remanejar, entendeu?
Qual é a piadinha?
Não entendi. É que assim, ó. O Joaquim
tá dizendo que fica
piada.
Muito difícil. A ULE fica 30 quilômetros, dá pra vender a pé.
Não, é
20 quilômetros, tá?
Tem ônibus intermunicipal, tem ônibus municipal que vai até perto da faixa da ULE.
Tá, mas com a pandemia diminuiu o fluxo de ônibus.
Começaram a vender cavalo, bicicleta.
E a terceira... Bom, esquece o que o Joaquim falou.
Obrigado, boa noite.
E a terceira notícia que eu vou trazer aqui é com certeza mais relevante.
Graças a Deus, uma notícia relevante, cara. Não aguentava mais essas notícias sem fundamento aí.
Nota de 200 reais.
Pra quê? Quem é que quer saber, cara? Quem tem
condições de chamar nota de 200, né?
Entre cidades.
Ah, ônibus? Quem é que eu quero com ônibus, cara?
A notícia realmente importante do dia é o seguinte. Mineiro, gente, é o pessoal que trabalha na mina. Em Minas,
se quer
cara,
de
não
Minas
é,
Gerais,
não
cara.
É só,
não é
Belo só.
Horizonte. Mineiro fica milionário após encontrar 2 pedras preciosas na Tanzânia.
Parabéns.
Parabéns, Mineiro.
O nome do Felizardo, eu ia falar sortudo, mas achar pedra não é sorte. O cara é mineiro.
O cara tava trabalhando.
Ele falou Felizardo.
Felizardo Saninho Laizer é mineiro na Tanzânia, na África Oriental. Ele ficou milionário da noite para o dia ao encontrar 2 tanzanitas. Pedras raras, só encontrar.
Muito original, muito original e assim.
Que
criativo!
Ela tá rindo no nome, cara, Tanzanita, gente.
Sim, ele achou.
Que achou?
Na Tanzânia. Ele achou 2 tanzanitas na Tanzânia.
Ué, é o nome que eles deram.
Faz sentido,
pedra,
né?
Exatamente, muito criativo.
É, mas foi pra
Esmeralda. E na cidade de Esmeralda fica cheirando. Ah, foi pra Esmeralda. Esmeralda.
Ah.
As pedras que ele encontrou valem em dólares. 13 milhões e 400 mil dólares.
Quantas notas de 200 precisa pra dar esse resultado aí?
Ah, não sei, meu filho. Convertendo pros reais, dá tipo 200 milhões de reais. 18 milhões de reais. E convertendo pra nota do país, dá cerca de 7 bilhões.
Caramba.
De
shillings tanzanianos.
O povo da Tanzânia é muito
criativo. É, muito criativo.
É, eu vi a reportagem. Teve até. Foi feito um leilão, né? Das 2 pedras. E foi, tipo, transmitido até ao vivo em rede nacional o leilão.
E eu ia pegar pra mim, não ia contar pra ninguém. Ah, mas eu tenho que trocar,
pobre, né?
Entendi.
Mas o comprador foi. O rapaz que comprou as pedras é anônimo, então. Tipo, eu fui ver quem tinha comprado as pedras, né? Mas a compra foi anônima. Teve todo um programa, foi em rede nacional, mas
sim.
Tipo...
Sim, muito caro, né? Eu também não ia dizer minha mãe.
É, eu acho o cara que é muito rico, ele não quer aparecer e mostrar.
Sim.
Que
eu acho que é quando mais rico, mais anônimo, né?
Cara, ele pagou mais dinheirama em pedra.
Em pedra.
Em 2 pedras. Mas muitas,
vamos ver quem
muitas
vai aparecer
pessoas...
com uma joia gigante na Tanzânia, né?
Ela
vamos,
pode vamos, vender vamos depois, guardar os próximos, né, capítulos. Ela pode valorizar e vender depois.
Sim, claro.
É verdade.
Ou é um hobby dele comprar pedra, né?
Pedras bonitas, brilhantes.
É, tem muita gente que tem um hobby, os caras ricão assim, tem um hobby estranho, né?
Cara, meu hobby é fazer o papo jovem. Gosto muito.
Olha só, gente. A gente tá falando de gente rica, mas tudo bem.
E essa aí eram as três notícias aí que eu trouxe.
Olha só, pessoal. Como tem muitos comentários aqui, nós vamos chamar o lendário desvendador de emojis. Ele, obviamente, vai fazer o comentário sobre muitos comentários que nós tivemos, né?
Isso. E antes disso, eu queria lançar um desafio aí para os nossos ouvintes, tá? É a campanha Leia o Meu Emoticon. Que é o quê? Você que tem uma figurinha ou
dúvida,
um emoticon diferenciado, assim, pouco visto, pouco utilizado, comece a colocar, faça com o Michel ali, faça com o pessoal e coloque assim, o seu emoticon aí nos comentários que o nosso leitor de emoticons aqui vai ler com maestria nos próximos programas aí.
Exatamente. É, ele é mais conhecido como Nem Peito Nem Barriga e eis então a participação.
Boa noite, primeiramente.
Quem não sabe por que ele é nem peito nem barriga, vai ter que ouvir os outros podcasts ou episódios no Facebook. Pois é.
Como é que funciona, doutor?
Bem, graças a Deus, meus queridos. Primeiramente, boa noite para os nossos telespectadores.
Boa noite, Bernardo.
Já vou começando aqui falando os emoticons que acabaram comentando aqui. A Sara Soares Neves comentou um menino, eu não sei se eu chamo ele de homem ou menino, mas eu vou chamar ele de menino.
Um ser humano.
Dando um like, uma curtida, olhando pra mim.
Pra ti. Mas assim, como é que é este menino? Não tô entendendo. Como assim? É uma pessoa?
É um
ser humano normal.
É um ser
humano?
É uma
pessoa.
Tem peito, tem barriga?
Tem peito, tem barriga. Né, de cabelo azul, não sei porquê.
É moda hoje, gente.
Moda.
O próximo também
e que
é.
O que ele tá fazendo além de dar like?
Tá. Tem uma estrela no lado dele, eu não sei. E tá usando o computador ali.
Ah, muito bem.
Talvez esteja também vendo os comentários.
Ah,
live,
muito,
né,
bem.
Tô bem lembrado. Foi uma foto, um ato dele olhando o programa.
Exatamente. Isso. O próximo também é da Soares Neves. Quando eu vi ele, primeiramente, eu pensei que fosse um cubo de queijo.
De queijo.
Mas, né, ele tem ali um... Como é que se chama? Um floco de neve ali em cima da cabeça dele. Então, vamos
esse
dizer
bloco,
que
eu pensei que era um...
É um bloco dourado.
Um bloco dourado.
Tá ostentando o bloco de gelo dourado. Ostentando ali, né? Michel...
Peraí. Mas o que tem mais nesse bloco?
Cara, ele tá. Cara, um bloco de gelo. Ah. Né? Agora um bloco de gelo de óculos que tem boca. Cara, é sensacional. Dourado ainda. É, ele parece mais um queijo, mas eu vou chamar ele de gelo. Né? Michel comentou a mesma coisa que a Sara. Né? O com peito e barriga ali.
Cara de cabelo azul.
Carinha de cabelo azul.
O avatar.
A Marta Madruga.
Beijo, minha sogra.
Que eu me lembro, não tá aparecendo aqui, mas ela comentou umas palminhas. Umas palminhas. Aqui no celular tava aparecendo umas palminhas. Só uma pessoa batendo palmas constantemente. Só umas mãos batendo palmas constantemente. Mas aqui no celular tava aparecendo uma mão, né, batendo palmas. Ele, pra formar como se fosse um som, ele tá. Parece que tá sendo.
Faz o barulho da
como é que se chama? Faísca das mãos.
Palma poderosa. Como é que seria o barulho de uma palma?
Plau! Plau, plau. Esse é o barulho que seria de uma palma, mas ali não tá aparecendo, não ia aparecer plau ali, não. E. Muito obrigado quem tem comentado ali os seus emojis, emoticons.
Ela comentou também que o pessoal de Pelotas tá na escuta.
Olha aí, um beijo, um abraço pro pessoal de Pelotas. Beijo, um abraço também pra todos que assistiram essa live. Tinha bastante gente. Tinha Andréia Gonçalves.
Beijo pra minha sogra.
Tinha também Estela Silva.
Tinha Sandra Regina.
Bastante gente.
Tinha Sara Soares Neves.
O Michel.
Tinha a Andréia. Acho que já falou Andréia, né?
É, eu falei. Tem a Daiane Dutra Leite, que é a nossa líder, sempre acompanhando. Pastor Jefferson também, que acompanha a nossa live. Pastor Jefferson dos Santos Dutra, que é o pessoal lá.
Já vamos aproveitar que a gente passou, faz muito tempo que passou, mas parabenizar em nome da equipe, né? O aniversário
isso.
dele, que foi, e da sua esposa, a Carolyn, né?
Os dois aniversariaram.
Este mês passado, agora,
nos últimos
mês dias,
passado,
né?
Nos últimos dias do mês de agosto.
E é isso que eu tinha pra comentar. Não esqueçam de marcar os seus amigos ou parentes. Não esqueça de compartilhar a live. E na próxima live, também não esqueça de comentar os emoticons para que eu possa traduzi-los de forma...
Ei, desafio vocês aí.
Isso aí.
Real.
Olá, e... boa noite, Franciele. Tô aproveitando que eu tô com os comentários abertos. Boa noite, Franciele. Tudo bem? Vamos nos caminhando, né? Vamos para o final deste programa. Agora nós temos uma mensagem muito linda, tá? Então peço que você que está assistindo, permaneça assistindo para ver esta mensagem. E você que está ouvindo, escute esta linda mensagem que nós iremos transmitir.
Não pense em tirar a sua vida. Deus tem um plano pra você. Pra tudo existe uma saída. Por que essa vontade de morrer? Essa dor que você tá passando vai passar. A tristeza em sua alma Deus pode arrancar. Levante a cabeça, Deus vai te socorrer. Jesus é o remédio pra curar a sua dor. O Espírito Santo, o Consolador, vai trazer de volta a alegria de viver. Você é especial pra mim e pra Deus. Um amor sem igual Deus tem por você. Não desista de viver. Essa depressão vai passar. Você vai ver. Que você tá passando vai passar. A tristeza em sua alma Deus pode arrancar. Levante a cabeça, Deus vai te socorrer. Jesus é o remédio pra curar a sua dor. O Espírito Santo, o Consolador, vai trazer de volta a alegria de viver. Você é especial pra mim e pra Deus. Um amor sem igual Deus tem por você. Não desista de viver. Essa depressão vai passar. Por você, não desista de mim. bênção vai passar. Você vai ver. Não desista.
Bom, né? Agora chega, acho que a parte, a melhor parte, né? Dizemos assim, a gente fala um pouco da palavra de Deus, que é também um propósito deste programa. E hoje foi dada a mim essa missão, né? E eu tava pedindo a Deus assim durante a semana, e o que eu vou falar, né? E eu tava pensando também, porque logo que vem o Caleb falou, já tinha me falado, e o Caleb falou sobre o mês de setembro, que é o mês amarelo, né? E eu não tive, mas pessoas próximas a mim tiveram uma das doenças, que é a depressão, né? Que é uma das que causam o suicídio. E hoje Deus me instruiu assim para trazer uma palavra que fica em Mateus 11, do versículo 28 ao versículo 30, que diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A gente se imagina, a gente que já viu alguém com isso, a gente imagina que, pelo que a pessoa demonstra, ela carrega algo muito pesado dentro dela, ela se sente culpada, ela se sente impotente, ela se sente, na verdade, ela acha que é uma pessoa que ela não vale a pena, né? E isso, essa doença, ela enfraquece a pessoa, ela deixa a pessoa desamparada, desprotegida. E às vezes a gente não enxerga, eu acho que essa pessoa não enxerga quando ela chega no limite, que ela pensa no suicídio, ela não enxerga um passo à frente dela. E a única coisa que ela enxerga é a morte. Mas a todos vocês que tenham conhecido ou que têm esse mal, essa doença, que vocês venham se firmar em Deus, sabe? Que Deus passa é que, cara, Ele é o Deus das causas impossíveis, né? Jesus, quando Ele vem, Ele não vem para os bons, para os corretos. Ele vem para aquelas pessoas que pecam. Nós, pecadores, Jesus vem para nos dar a misericórdia de Deus, para nos salvar, entendeu? Então, quando eu li esse versículo, eu falo isso porque é triste tu ver uma pessoa nessa situação, mas quando eu li esse versículo eu me animo, porque se eu tivesse o conhecimento dessa passagem na Bíblia naquela época, eu teria falado isso para aquela pessoa, e eu tenho certeza que isso ajudaria, porque a gente pode ir em psicólogo, deve ir em psicólogo, psiquiatra, se tratar, mas o verdadeiro remédio e a verdadeira cura de qualquer doença, seja física ou psicológica, é Jesus, né? Então, quando Ele manda aqui, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, é de qualquer coisa. Ele não faz acepção de pessoas, Ele não escolhe o que Ele quer pegar. Ele fala, a tua dor eu pego, mas tu fica com a tua angústia. Não, Ele pega tudo para Ele, e por Ele, pelo sangue dEle que foi derramado na cruz, a gente é remido, a gente é outra, uma nova criatura, né? Quando a gente aceita Jesus, a gente se torna uma nova criatura. E então eu digo para você, está cansado, está sobrecarregado, muitos problemas, lança tudo aos pés de Jesus, em oração, né? Na tua conversa com Ele, vá até Ele, porque Ele nos chama, né? Ninguém, mesmo aquela pessoa que nasceu em berço cristão, ela se humilha a Cristo quando realmente ela está sobrecarregada, né? Ela está cansada, não suporta mais os estudos, que é muita pressão, não suporta a profissão, ou os pais, ou uma separação dentro da casa, alguma situação que tu não tá suportando, algum problema, alguma situação que até muitas vezes a gente cria, cara, não interessa, independente do que tu estiver sentindo, fala para Deus, né? Fala para Jesus, porque Jesus é o nosso advogado, né? Como dizem, Ele é o cara que não tem causa impossível para Ele, né? As pessoas podem até dizer, não tem jeito, não tem solução, tu não tem mais salvação mesmo, cara, pra ti é o fim da linha, mas pra Jesus o teu fim da linha, o fim da linha dos homens é apenas um ponto de começo, né? É aquele ponto onde tu vai sair da inércia, tu vai recomeçar. E Jesus é o justo juiz, né? Não cabe a nós julgar uma pessoa que tenha depressão, não cabe a nós julgar uma pessoa que tenha ansiedade, que tenha algum tipo de problema psicológico. Cabe a nós ensinar o caminho para elas. Porque às vezes a gente pensa, ah, eu tô tranquilo, não tenho nenhum problema psicológico, eu tenho a minha vida espiritual boa, digamos assim. Mas se tu olhar pro teu irmão, pro teu... pra uma pessoa igual a ti, e tu não te comover com a situação que ela vive, a tua vida espiritual não tá muito bem, né? Porque tu olhar pro teu amigo, pro teu irmão, porque todos nós somos irmãos em Cristo, tu olhar pra ela e, tipo, tu não te compadecer com aquela situação que ela vive, a tua situação não tá boa também, entendeu? Um dia pode ser tu ali. Então que a gente venha a olhar atento, um olhar atento a essas pessoas. Isso. Olhar
compaixão.
Compaixão, exatamente. O que Jesus teve, né? Situação que uma mulher estava sendo apedrejada por ela ter cometido adultério. Ou...
A lei dos judeus permitia,
isso,
né?
Permitia. Mas a gente não vive sobre uma lei que te julga e te condena. A gente vive uma lei que onde Jesus, vamos dizer assim, cura todos os teus pecados e perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas feridas. Há consequências que inevitavelmente a gente vai ter que sofrer por escolhas que nós mesmos fizemos. Mas, cara, nenhuma consequência ou situação que tu viva, ou já viveu, ou vai viver, é maior do que Jesus. Porque ele é o nome sobre todo nome. Ele é o cara que... Tchê, tem um problema, leva pra Jesus. Ele não vai te dar outro problema, ele vai te dar a solução. Então, quem tem depressão, quem tem essa situação, procura Jesus. E quem conhece alguém que tem, fala pra ela, cara, não precisa ler a Bíblia, vamos num culto, vamos fazer tal coisa. Claro, é de extrema importância e tu tem que ir no médico, né? Porque até a pessoa que tem depressão, ela não diz pra ti que tem depressão, né? E ela demora a aceitar, né? Tu fala que tu tem depressão, o médico fala pra ela, eu nunca vi uma pessoa que tem depressão falar e dar espontânea vontade, eu tenho depressão. E olha que eu convivi direto com uma pessoa... E muitos anos de tratamento depois ela falou, olha, realmente eu tinha depressão. Hoje eu vejo o que eu passei. Mas aí essa pessoa está num processo de cura, né? Tanto espiritual, psicológica, física, porque ela viu que ela estava depressiva. Mas uma pessoa que está no auge da depressão, tu não espera que ela assuma que ela está com depressão. Pelo contrário, ela vai dizer, não tenho depressão. Eu não tenho nada, eu estou bem. Mas na verdade ela não está bem. Então fica essa passagem a todos, né? Vivenciaram, porque quando tu vivencia com essa pessoa, tu também carrega um peso que tu não consegue carregar. Uhum. Porque não é pra ti, né?
Às vezes de culpa por achar que a culpa é tua. E na verdade não é, né? Na verdade ninguém está livre de passar por um momento desse, de estar junto com uma pessoa que passa por um momento desse, mas nós temos onde depositar essa carga.
Então fica essa passagem pra vocês. Quem tá cansado porque cuida, ou quem tá cansado porque tem. Vai a Jesus, procura ajuda em Cristo. E olha simplesmente pro centro que é Cristo, né? Pessoas vão te dizer não, pessoas vão falar que é bobagem, pessoas vão falar que não é nada, que coisa na tua cabeça. Mas Cristo sabe tudo que tu precisa e tudo que tu passa. Então nada mais correto que ir a ele, né?
E quando o Joaquim falou vai até Jesus, não é... Não é vai até um local, mas é simplesmente no local onde você estiver agora.
Agora
feche os seus olhos
e
converse com ele.
Ora pra gente.
Porque ele mora,
onipresente, onisciente,
pode,
né?
Morar no seu coração.
Tudo que pedir para Jesus, ele escuta, né? Do lugar que tu estiver, né? Se tu estiver falando de coração e realmente nesse estado, ele vai te entender e vai te ajudar.
Neste episódio foi utilizado as vozes de Júlia Borges,
Joaquim de Arruda,
Caleb Ruivo,